Esse mês de maio, mês da família, e eu venho compartilhando com vocês desde o início, com base no tema família, corpo e família vivendo em comunhão. Olhando somente para o capítulo 3 de Colossenses, o que nós vimos até aqui, ele começa nos céus e termina no lar. Quando olhamos para o capítulo 3 de Colossenses, a mensagem começa nos céus e ela termina no lar. Fala sobre esposa, o convívio, o relacionamento de esposa com o seu marido, pais para com seus filhos, e também termina falando sobre o relacionamento no ambiente de trabalho, servos e seus senhores. E nós podemos perceber aqui nessa carta, só no capítulo 3, o que nós já vimos rapidamente aqui fazendo um resumo: pais e filhos deveriam viver em comunhão, porque eles se revestiram do novo homem, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Colossenses capítulo 3, versículo 10. Então, essa união que existe no corpo de Cristo, essa união que existe na família, e essa união que existe no meio corporativo, só se torna possível através de Cristo Jesus. É Ele que nos reveste, que nos renova, que nos transforma. Então, a família que está em Cristo, ela vive uma nova vida. A família em Cristo tem um coração cheio de amor. Os olhos estão sempre atentos. Os ouvidos prontos a escutar. As mãos dispostas a ajudar. Os membros da família aprendem juntos e de forma recíproca. Os filhos obedecem os seus pais em tudo, motivados em agradar a Deus. Já os pais são grandes encorajadores, então eles procuram investir tempo no relacionamento com seus filhos e eles criam uma atmosfera de confiança, evitando assim que eles fiquem desanimados. Versículo 20 do capítulo 3 de Colossenses. Somente a palavra de Cristo habitando ricamente em nós, como nós vemos em Colossenses 3, 16, pode revolucionar a vida em família. Marido e esposa sujeitam-se um ao outro em amor e no Senhor, como está no versículo 18 e 19. Essa atitude, ela legitima a autoridade dos pais sobre seus filhos. Vemos isso no versículo 20 do capítulo, perdão, no versículo 21 do capítulo 3 de Colossenses. Filhos, são obedientes aos seus pais. E esse convívio é marcado por uma reciprocidade de direitos e também responsabilidade de todos. Só Cristo pode transformar a família para que viva em comunhão, em união, de uma forma, uma maneira que não há como comparar com outro modelo que você queira apresentar com relação à família cristã, o que Jesus pode fazer. Na verdade, até o tema de Colossenses nós poderíamos trazer para a ideia de incomparável. Jesus como supremacia, ele é incomparável. Uma família em Cristo é incomparável. Um ambiente de trabalho onde Jesus é convidado para estar sobre a vida do patrão e o empregado é incomparável. E a igreja, o corpo, o próprio nome já diz, o corpo de Cristo, quando Jesus habita no coração, e ele habita no coração da igreja, daqueles que o adoram, o Espírito em verdade, o relacionamento de amor e comunhão é incomparável. Mas quando a gente continua olhando para o capítulo 3, Paulo, ele vai falar, além do corpo de Cristo, da igreja, além da família, do lar, ele vai abordar a questão do servo e o seu senhor. Em algumas traduções, você encontra a palavra escravo. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que não há nenhum registro em que Deus, ele aprova a escravidão. No Império Romano, no mundo romano antigo, quando essa carta foi escrita, existia mais de 50% das pessoas que trabalhavam naquela época, no Império Romano, eram escravos. Quando Paulo escreve essa carta e fala sobre o servo, ele está falando exatamente desse escravo, como ele deveria se comportar junto ao seu senhor. E logo em seguida, no capítulo 4, no versículo 1, ele vai falar sobre como esse senhor deveria agir junto aos seus servos. Quando vemos Filemão, a carta que Paulo escreve de apenas um capítulo, nós vemos claramente Paulo encorajando Filemão a tratar aquele que um dia foi seu escravo e que tinha roubado ele, agora como um irmão em Cristo, porque tinha recebido Jesus como Senhor e Salvador. Então, quantos desafios nós podemos também ver no que hoje nós chamamos de meio corporativo, no ambiente de trabalho, onde nós temos o diretor, presidente de uma empresa, o patrão, ou como você queira chamar, o gerente, e agora antes empregado, mas numa palavra que está mais próxima do mercado de trabalho hoje, colaborador. Como que essas relações podem ser diferentes quando Jesus demonstra, através do seu amor e sua graça, que se torna incomparável o que Jesus pode fazer num ambiente de trabalho ou num lugar onde não tem Cristo reinando? E para que a gente possa pensar nisso, eu queria convidar um irmão que pudesse compartilhar um testemunho de vida. Quando eu comecei a expor o capítulo 3 de Colossenses, ele perguntou para mim se eu iria chegar na parte do trabalho do empregado, do servo e o seu senhor. E eu falei para ele que acreditava que sim, que daria tempo para isso. Até no final de maio, isso, nós teríamos um tempo para isso. Ele falou: "Ô, pastor, tem uma experiência muito marcante comigo no final do capítulo 3 de Colossenses." E eu perguntei para ele: "Então, se você tem essa experiência muito particular, muito marcante na sua vida, você pode compartilhar ela conosco?" E ele aceitou. E eu quero pedir ao Tarciso que possa aqui falar conosco. Final do capítulo 3 de Colossenses, a figura do servo, do colaborador, o que Deus falou ao coração dele a respeito disso.
Boa noite, irmãos. Testemunho é curto, é simples, mas, como disse o pastor Eduardo, muito marcante na minha vida. Há cerca de 20 anos, eu trabalhava numa empresa, eu sou da área de TI, e eu tinha um trabalho por fazer, uma entrega de um projeto que estava atrasado, e o meu chefe, na época, estava com uma equipe, na verdade, assim, a área toda estava praticamente minguando ali, se acabando, daí um tempo ela foi extinta, inclusive, da empresa. Eu tinha um trabalho muito importante para entregar de um cliente nosso, e chegou na época que, até então, era um período que, para mim, era muito importante. Eu era uma pessoa muito religiosa, e eu vivi, desde a minha infância, né, nesse ambiente. E nessa época, onde tem a paixão de Cristo, era uma sexta-feira que eu não podia fazer barulho, não podia ouvir uma música, isso lá na infância. E eu cresci nesse ambiente. Até nessa época, aqui em São Paulo já, eu fui convocado pelo meu chefe para trabalhar na sexta-feira da paixão, e naquele final de semana todo, na verdade. E muita gente ia viajar, ia para suas famílias na Páscoa, e eu estava lá trabalhando nessa sexta-feira, numa sala grande, Só tinha eu lembro que tinha alguém na portaria, não lembro de mais ninguém trabalhando, e aquilo foi, assim, muito triste para mim. Eu estava lá, depois de algumas horas, eu me peguei sozinho naquele espaço, trabalhando, fazendo ali o meu melhor, mas estava me incomodando demais aquele dia. E eu parei um pouco, chegou uma hora que eu estava sem forças, assim, eu comecei a chorar, e eu pedi a Deus, eu falei, por que Deus, por que você me colocou aqui hoje? O que eu estou fazendo aqui? Qual que é o propósito de eu estar aqui? Naquela época, gente, eu não tinha uma palavra de Deus ali para eu me debruçar, mas eu tinha, no fundo do meu coração, uma vontade muito grande de falar com Deus. E aí ele falou comigo, foi muito nítido, ele falou, que eu estava ali não para agradar homens, mas para agradar a ele. Eu estava servindo a ele. Nessa hora me deu uma paz muito grande. Eu olhei para aquele espaço lá, eu tive forças para continuar e fazer o meu melhor ainda, entregar o projeto, enfim, era um projeto, não era naqueles dias que eu conseguia entregar, mas eu consegui avançar o suficiente para depois entregar esse projeto. E era uma fase assim, onde meu chefe, ele não me castigava, mas ele me usava e me abusava, assim, no sentido de ir além daquilo que eu acho que seria o normal. Eu até, a Mara sabe disso, o quanto que eu, às vezes eu citava essas situações, e ela ficava indignada com isso também, mas eu falei, eu tenho que servir. Mais tarde, algum bom tempo mais tarde, eu vinha a estudar a palavra de Deus, a entrar no detalhe, e quando eu me deparei com essa passagem de Colossenses, onde ele fala, a partir do versículo 22, e aqui na minha versão está escravos, tá? É NVI. Escravos, obedeçam em tudo os seus senhores terrenos, não somente para agradá-los, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança e a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Foi meu segundo momento de paz, porque, de novo, me emocionei, porque lá atrás, alguns anos, Deus tinha me falado exatamente isso. Então, foi marcante demais. A Mara conhece essa pessoa, esse meu chefe, meu ex-chefe, né? E ele, alguns anos mais tarde, ele reconheceu de uma forma diferente, mas ele me usava muito como exemplo, ele me pedia ajuda. A gente veio trabalhar, inclusive, em uma outra empresa juntos depois, e ele me tinha como referência. Infelizmente, ele faleceu cedo, tem alguns anos que ele faleceu, mas, assim, foi uma coisa que a gente meio que se perdoou por esses momentos difíceis, mas Cristo estava ali presente. E hoje eu tenho isso na minha vida, independente das circunstâncias que o mercado corporativo te impõe, a fase que nós estamos passando de crise, graças a Deus, eu acho que eu nunca tive tanto trabalho nesses últimos 6 meses quanto eu não tive nos últimos 2 anos. E as pessoas, teve alguém que me perguntou na segunda-feira, mas e aí, como é que você reage diante disso, né? Você tem muito trabalho e você está sem ninguém para te ajudar praticamente. Estou, inclusive, em fase de contratação. E eu falei, eu tenho que trabalhar cada dia como se fosse o único. E o que eu tenho para fazer hoje, eu vou fazer o meu melhor com o que eu tenho. E Deus vai me capacitar para isso. Então, essa pequena experiência que eu tive lá atrás, ela foi me moldando para entender a importância que é a gente servir ao Senhor. A gente respeita os nossos superiores, mas em submissão a Deus, em primeiro lugar. É isso, pastor.
Obrigado, irmão Tarciso. Você, através da sua experiência, o testemunho, deixou bem claro aqui para nós o que o texto do capítulo 3 de Colossenses, a partir do versículo 22 ao versículo 25, nos declara. E é interessante mais uma vez perceber que, no ambiente de trabalho, o que você faz, sendo empregado, você ali dá o seu melhor, porque você está servindo a Cristo. E eu quero encerrar esse momento encorajando você no dia de amanhã, no seu ambiente de trabalho, a tarefa que você for executar, o que o seu chefe pedir para você fazer, as coisas que você tiver que fazer, que você possa lembrar que você está servindo ali a Cristo. Um outro ponto importante com relação ao colaborador é lembrar que você não deve dar o seu melhor só no momento em que tem alguém observando você. Agora eu vou trabalhar para valer porque o meu chefe está me vendo. Agora eu vou apresentar um bom trabalho porque eu estou sendo supervisionado. Quem sabe alguém percebendo que eu estou fazendo, dando o meu melhor, não vai me oferecer um aumento, uma promoção ou coisas desse tipo. Isso não é o que Deus requer de nós. Não é essa atitude que agrada a Deus. Não é o jeitinho brasileiro, ou como muitas pessoas pensam e falam. Não, já que estamos diante de tamanha corrupção, eu não vou roubar ninguém, mas também não vou ficar trabalhando porque esse país não merece o meu esforço. Essas coisas que podem, às vezes, invadir o nosso coração. Pensar que a gente não precisa dar o nosso melhor, porque, de alguma forma, você não está ganhando o suficiente, ou está sendo enganado, ou o seu imposto aí, os recursos estão indo na mão de políticos corruptos, ou você não irá mais se aposentar, ou vai ter uma reforma trabalhista e você vai ser prejudicado com isso. Todos esses argumentos não têm sustentação quando você, que conhece a Jesus, sabe o que Ele requer de você, como Tarcísio acabou de mencionar, dar um testemunho de que o que você está fazendo é para o Senhor e não para homens. Para homens. Então, quero encorajar você. Amanhã, faça do seu trabalho, seja varrer o chão, servir um café, bater na calculadora, seja qual for o seu trabalho, como servo do Senhor, uma serva do Senhor, alguém que um dia, uma pessoa que um dia desfrutou da nova vida em Cristo Jesus, seja a luz, como o pastor Bruno nos compartilhou em oração, seja a luz nesse ambiente de trabalho, seja você ganhando pouco ou muito, mais ou menos, faça para o Senhor, como para o Senhor, e não para homens. Não faça só quando alguém está vendo o seu trabalho, mas mesmo se você, como Tarciso mencionou, estiver sozinho naquela empresa, que ali você possa cumprir com o seu trabalho, com o intuito de agradar a Deus. Nós estamos com o nosso horário já estourado. Na próxima quarta-feira, nós vamos voltar a falar sobre isso. E aí nós vamos entrar, irmão Antônio, no versículo 1 do capítulo 4, que diz: Senhores, tratai aos servos com justiça e equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Vamos orar? Obrigado, ó Pai, por esta noite, obrigado pelo que ouvimos, através da vida do teu servo, testemunho, ó Deus, de quem pôde um dia reconhecer que no seu trabalho, o que ele estava fazendo era para o Senhor. Obrigado por esse testemunho de vida, ó Pai, que nos encoraja, diante de um momento tão difícil que estamos vivendo no nosso país. No momento onde muitas pessoas tentam até justificar o seu erro, dizendo que estão fazendo, o que estão fazendo não é tão ruim do que outros de alto escalão, do poder e da política estão fazendo agora. Isso não justifica, ó Pai. A Tua palavra nos encoraja no nosso trabalho, a gente olhar e dar o nosso melhor, pensando que estamos fazendo para o Senhor e não para homens. Independente de se estamos sendo vigiados ou não, na frente do nosso patrão ou longe dele, o que devemos fazer é com o intuito de agradar a Ti. Obrigado por essa perspectiva de vida que realmente é incomparável. Só se torna possível na vida daquele que um dia conheceu Jesus como Salvador de sua vida. Ensina-nos, ó Pai, a obedecer. Ensina-nos, Senhor, a sermos servos, a darmos o nosso melhor, com o coração cheio de gratidão para agradar a Ti. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.